Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Olá amigos, nós estamos chegando com uma nova edição do informativo da Cotrifred, através das emissoras de rádio que retransmitem todos os finais de semana o nosso programa, para que possamos chegar até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja, com as informações da Cotrifred. Eu sou o Giovanni Sabino e convido vocês a permanecerem conosco. No programa de hoje, a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim. Seja bem-vindo, Ramiro, ao programa da Cotrifred mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos nossos associados. É uma satisfação muito grande voltar a falar comigo novamente. É sempre muito bom conversar contigo e passar uma palavra aos nossos associados, muitos deles que a gente não conversa no dia a dia, na nossa correria de campo aí, né? Muito bom.
Essa correria de campo, Ramiro, que deve estar intensa nos últimos dias. Eu tenho visto uma grande movimentação, muito trabalho, diga-se de passagem. Isso é bom, é claro, é sempre bom poder trabalhar, poder ajudar também os nossos associados, os nossos produtores. A gente falou muito das novidades que a Cotrifred trouxe recentemente, as novas parcerias, a Unidade Agro de Frederico Westphalen, a Unidade Agro de Caiçara, equipe técnica crescendo, enfim, num contexto geral, o que a gente tem falado do departamento técnico nos últimos dias, obviamente é só de coisas boas. E por isso, eu gostaria que você falasse aqui também dessa correria, desse trabalho todo aí, principalmente no que diz respeito ao plantio do nosso cereal ouro, que foi o que deu origem a tudo isso, a cooperativa tritícola Frederico Westphalen, que é responsável pelo pão nosso de cada dia, que é muito contestado por vezes, muita gente falando em deixar de plantar, me aderir somente a uma cobertura de solo, a tudo mais, mas o trigo está aí, com boas perspectivas, tenho visto lavouras de trigo muito bonitas na nossa região. Como é que anda o trabalho com relação a isso também? Hora de tratamento, hora de cuidados com o trigo. Fala pra gente um pouco sobre isso, Ramiro.
Olha, Giovanni, nós salientados muito bem. Estamos com plantio de trigo comparado com o último ano numa crescente maior. Tivemos mais área de trigo semeada comparada com 18, com 18, 19 ali, né? Com o ano de 19, né? Tivemos uma área aumentada bem significativa esse ano de 2020. Elas vêm numa sanidade, numa performance, assim, Giovanni, que é de impressionar. Está tudo levando a dizer que vamos ter uma safra tanto boa quanto pode ser até maior com relação à do ano anterior, Giovanni. O trigo vem muito bem, as lavouras de trigo estão sendo muito bem cuidadas por nossos associados, por nossos amigos, nossos clientes. Essa semana eu conversava com um amigo meu visitando a sua lavoura de trigo, né? E percebi, assim, um entusiasmo muito grande dele comparado com o último ano, com a cultura, né? E daí ele comentava comigo: olha, Ramiro, a gente escuta muito você falar, os outros técnicos que nos visitam também falar da gente tomar os cuidados cada vez mais com essa cultura, né? E nada mais é que um grão, um cereal de grande importância para o Rio Grande do Sul. Afinal, não produzimos a quantia de trigo suficiente que seria necessário para o nosso consumo interno. Temos que importar muitas toneladas de grão para suprir a demanda necessária do Rio Grande do Sul ainda. Já fomos autossuficientes em anos anteriores, em anos passados, né? Mas hoje não conseguimos produzir trigo suficiente para a demanda no Rio Grande do Sul de farinhas. Mas o cuidado tem que ser redobrado, né, Giovanni? Os produtores estão contentes, a cultura vem muito boa, produtores já com o segundo, indo para o terceiro tratamento na cultura, uma sanidade muito boa, uma germinação muito boa. Eu tenho assistido o meu, que acredito que na segunda quinzena de setembro nós já vamos iniciar a colheita de trigo, um cereal novo, uma cultivar de trigo nova aí no mercado, vem numa performance excelente, né? Um trigo de encher os olhos aí, tudo leva a crer que vamos extrapolar a casa de 70 sacos por hectare, uma realidade muito boa para a nossa região. Ano passado já tivemos uma produção muito boa com esse associado e acreditamos sim que vamos ter uma média muito alta esse ano. Torcer para que o tempo ajude, né, Giovanni? Torcer para que o tempo lá no final não nos atrapalhe com excessos de chuvas, o que não é muito, não está se desenhando muito um excesso de umidade daquela época, né? Mas sabe que o tempo é mentir forte a gente falar dele, né? Com previsões longas assim, a acertabilidade ela é muito baixa, né? Mas torcer aí para que a gente consiga colher esse trigo com um pH bom, para que o produtor consiga fazer dinheiro. Afinal, a gente vem de uma última safra aí de soja e não nos encheu os olhos, né? Muito produtor aí pagando conta ainda do ano que ficou para trás. Tivemos uma queda muito significativa, em torno de 40% de soja no Rio Grande do Sul, e nós não ficamos para trás disso, né? Produtores nossos que no ano 18, 19 colheu 70, 80, esse ano colheu 30, 40, 20, né? Então é uma realidade bem diferente que ficou para trás, né? Mas vamos torcer aí para que esse ano a gente consiga fazer uma safra muito boa de trigo que ajuda a alavancar a balança aí dos nossos produtores.
A chuva lá no final seria um problema, será um problema, se vier o que você falou agora há pouco. Mas para que a gente tenha sucesso também, tenha qualidade, tenha um trigo pão também, que é o que todo mundo espera, uma qualidade para que possa ser comercializado na panificação também, que é o que gera um resultado bem mais interessante, o que precisa fazer? Ainda precisa fazer frio? Nesse contexto, assim, de que forma o tempo também pode ajudar? E claro, né, tem algum produto que possa contribuir ainda mais nesse período, Ramiro?
Olha, Giovanni, nós brigamos sempre para que o produtor cuide muito a questão da parte fúngica, que não deixe a doença entrar na lavoura nessa época em diante agora. É primordial ele fazer associação de fungicidas, não trabalhar com um princípio ativo único, trabalhar com associação de ativos para que ele consiga ter lá no final um resultado satisfatório para ele, que ele consiga ter uma sanidade excelente da sua cultura. Então ele não pode lançar mão de um princípio ativo só. Hoje os resultados melhores estão, e tu entrar cedo, todos os fungicidas que nós temos no mercado hoje, Giovanni, todos eles estão de excelência, né? Todos eles são produtos muito bons, todos eles são produtos muito bons preventivamente, desde que a doença não esteja instalada. Todos eles, independente da marca comercial, ele vai dar um respaldo muito bom tecnicamente. Então o produtor tem que ficar atento, ele tem que visualizar a lavoura, intercalar lá, se ele acha que intervalos de 18, 20, 25 dias está bom, desde que a lavoura esteja sadia, que esteja com uma sanidade boa, ele que vai coordenar esse intervalo entre uma e outra aplicação, né? Se ele quer fazer 3 aplicações, se ele quer fazer 4 aplicações, se ele quer usar fertilizantes foliares para ter um enchimento de grão melhor lá no final, né? Todos esses produtos a gente tem para comercializar, cada um sabe do potencial que a sua lavoura pode atingir. Os materiais hoje desenvolvidos geneticamente, todos eles, Giovanni, têm potencial altíssimo. Vai de cada um saber levar esse material a atingir o seu máximo, desde um cuidado na hora de plantio, desde um cuidado de controlar as invasoras, controlar principalmente o azevém na cultura do trigo, e não deixar o azevém vir junto com o material que vai roubar nutriente da cultura do trigo, consequentemente vai deixar um trigo mais feio na sua lavoura, não vai expressar todo o seu potencial. Ter todo um cuidado redobrado com pulgão e lagartas, percevejos. O pessoal acha que percevejo só ataca a cultura da soja e do milho. Não, percevejo também ataca a cultura do trigo, ataca na fase de enchimento de grão, traz prejuízo. Por isso que a gente está sempre alertando e falando para os nossos associados, para ele nos solicitar uma visita, para que a gente consiga chegar no momento certo, ou o técnico da confiança dele, né, que a gente consiga chegar no momento certo e indicar para ele os produtos específicos para controle também dessas pragas, que também nos tiram o sono e tiram altos índices de produtividade do nosso cereal aí na região.
Passado esse momento, não dá para esquecer também de que temos por aí e muitos já realizado também o plantio do milho, né, Ramiro? Há uma grande expectativa, preço muito bom para comercialização e eu acredito também que teremos aí um investimento bem significativo no milho.
Olha, Giovanni, nós até nos surpreendemos com um arranque espetacular da nossa cultura do milho esse ano. Comparado com o ano passado, sim, nós temos uma uniformidade de plantio de milho e de germinação fora de série, né? Comparado com o ano anterior, assim, nós tivemos praticamente abertura de plantio ali depois do dia 20, 25 de julho aí, que nossos associados largaram a semente no solo e o milho veio assim, pegou o solo uma temperatura na casa de 15 graus, que é muito bom para a cultura. Solos abaixo de 10 graus, né, ele demora mais para germinar. Pegamos um solo com uma temperatura adequada. O correto seria 28 graus, né? Mas para a época a gente não consegue ter essa temperatura de solo em função do nós estamos no final do inverno, mas estamos ainda no inverno, né? Então, mas o solo estava com uma temperatura adequada, o pessoal plantou o milho esse ano, largou a cultura com uma umidade perfeita, não ficou o solo muito espelhado, ficou um solo que cobriu bem a semente, tivemos uma cobertura muito boa, coberturas de solo que nossos associados também estão tendo a consciência de fazer com diferentes manejos para deixar uma palhada maior ao longo do ano para a cultura. Quanto mais tempo nós deixar a palhada no solo, melhor vai ficar para a cultura, mais matéria orgânica nós vamos estar entregando para o solo a partir com o passar dos anos, mais reciclagem de nutrientes nós vamos estar entregando para as culturas sucessoras. Então são cuidados redobrados que nós temos que ter para proteger o nosso maior bem, que é o solo. E torcer agora para que a nossa cultura do milho ela desenvolva de uma maneira rápida aí. Previsão para frente agora não é de abaixar muito a temperatura. Então o milho vai vir muito bem. O maior cuidado que a gente tem que ter agora, Giovanni, nessa fase inicial de germinação aí, é o pessoal tomar o cuidado de manejar o percevejo, né? É uma praga que ataca muito a cultura do milho. Quando o milho começa a largar a primeira folhinha para fora, que a gente chama o estágio do palito, né? Quando o milho larga a primeira folhinha, onde o percevejo ele injeta a toxina, ele fura ali a folhinha, injeta a toxina e o milho começa a largar perfilhos e já quebra aí a produtividade dessa planta em 10, 15, 20%, né? Então nós temos que ter um cuidado redobrado, né? Aplicar inseticida na hora certa para evitar que essa praga nos atrapalhe aí e que o milho desenvolva rápido aí e entregue lá no final, na segunda quinzena de dezembro, aí uma produtividade que eu espero que seja igual para melhor que o ano passado, né? Porque o ano passado esse ano nós tivemos uma safra excelente de milho, né? E queremos colher esse ano, no ano de 2020-21, aí uma safra tão boa quanto essa última que nós escolhemos, né?
Me chama a atenção quando a gente fala de culturas, como é o exemplo do milho, Ramiro, é o quanto as empresas vêm investindo em tecnologia para proporcionar realmente rentabilidade para o produtor, né? Coisas que há um passado bem curto, bem recente, a gente não poderia nem imaginar que estariam à disposição e que hoje estão à disposição na qualidade do híbrido de milho, na qualidade da semente, uhum. E que fazem uma baita diferença, né?
Meu Deus, comparada, não, né, nem precisamos ir muito tempo para trás, né? Há exatamente 10, 15 anos atrás, não tínhamos um portfólio de milho tão excelente, tão perfeito como temos agora, de 10 anos para cá, né? De 5 anos para cá. A gente está vindo com materiais de alta rentabilidade, de alta sanidade, né? E o que não tínhamos antigamente. Hoje temos materiais hiper precoce com sanidade excelente, temos material super precoce, nós fazemos safrinha nesses materiais hiper e super, materiais com sanidade e com teto produtivo altíssimo. Mas tudo isso, né, Giovanni, como nós falávamos anteriormente da cultura do trigo, hoje os materiais, os híbridos de milho que estão no mercado sendo comercializado por nós, aí tanto Decalbe, Agroeste, Pioneer e Morgan, que nós comercializamos, todos eles com potencial produtivo excelente, né? Todos eles com teto produtivo excelente, com sanidade excelente, mas nada dispensa o cuidado com o solo. Nada dispensa o uso correto da adubação equilibrada, nada dispensa o uso de uma adubação equilibrada, um cloreto de potássio a lanço, uma análise precisa do solo para ver a realidade que ele se encontra, um calcário para corrigir pH de solo de uma maneira correta. Aí, então, são vários incrementos, um cuidado com a proteção do solo com plantas de cobertura, com mix de produtos e a cobertura de solo que nos dão um respaldo muito grande, reciclam nutrientes. Eu sou um defensor, Giovanni, terreno dessa parte aí. Graças a Deus, a gente está tendo um acesso muito grande aos produtores que têm uma mente mais aberta, que entendem que a cobertura de solo, né, em vez de deixar a terra parada lá 4, 5 meses sem nada no solo, só cultivando invasora, a gente fazer uma cobertura de solo com um mix de produtos, ele entende que ele quem capta a ideia, né, ele está protegendo o solo, que ele está quebrando aquelas camadas endurecidas, que ele está reestruturando o seu solo, que ele está reciclando nutrientes, entregando para a cultura sucessora uma cobertura de solo magnífica, né? Então, isso também, o produtor está vendo a real diferença nesse segmento aí. Nós estamos muito contentes, sim, e acreditamos que pro ano vamos ter um acesso maior desses produtores. Uma coisa também em função daquele produtor de Mangueirinha no Paraná ali, que é um produtor de referência na região do Paraná, onde conseguiu uma produtividade em solo não irrigado de 118 sacos por hectare, e quem assistiu os vídeos dele e vê, ele é um defensor ferrenho da questão dos mix de produtos da cobertura de solo, né? Então, muito amigo meu, nesses de 20, 30 dias para cá, me ligou assim, violentamente, né, cara, pedindo mais informação, porque muita gente que eu falo, que eu defendo essa ideia aí, eles também me ouviam falar, mas também não acreditavam muito na ideia de ver, até que um produtor de referência falou na região ali do Paraná, e aí acendeu a luzinha, né? Mas não é tanto, o cara lá não tá falando tanta bobagem, né? Alguma coisa de fundamento tem, né? Então acreditamos sim que pro ano a gente vai ter um acesso maior ainda na comercialização desses mix de produto aí. Não pensando na comercialização, né, Levan? Pensando no bem total do sistema, né? Pensando no bem final lá, de melhorar cada vez o nosso perfil de solo para entregar altos rendimentos, para fazer com que não uma estiagem de 20, 30 dias aí, a planta já fique estressada, né? Quanto mais espalhada, mais estruturação de solo, mais ciclagem de nutrientes, mais tempo a planta vai permanecer verde num período de estiagem, né? Então, é um segmento que a gente tem que defender muito e fazer com que isso aconteça cada vez mais.
Ramiro, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Sempre bom conversar contigo, trazer aqui informação de quem está vivendo no dia a dia a necessidade, a realidade do nosso produtor, do nosso associado e, claro, prestando todo o suporte e com um guarda-chuva, como eu sempre digo, enorme que tem a Cotrifred, podendo hoje trazer todas as soluções necessárias para se atingir o máximo de produtividade no campo. Muito obrigado. Um bom trabalho, eu espero que a gente volte a conversar aqui novamente de coisas boas.
Muito obrigado, Giovanni, aí pela oportunidade. Aí, um grande abraço a todos, um grande abraço a você, aos nossos associados aí. Quando tivermos oportunidade, aí, é só nos chamar que estamos prontos para um novo bate-papo aí. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, Ramiro, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no programa da Cotrifred. Antes de encerrar o programa, quero parabenizar os ganhadores do sorteio que foi realizado alusivo ao Dia dos Pais nos supermercados da Cotrifred, que presenteou esses pais com kit churrasco. No município de Iraí, o ganhador foi Luiz Valcir Mendes. Em Frederico Westphalen, Jonas Anese. Em Caiçara, Olívia Lazarotto Furtado. Em Pinheirinho do Vale, Antônio Orlando Gosler.
Em Itacoaruçu do Sul, Antônio Vilmar dos Santos. Em Vicente Dutra, César Frazão. Em Vista Alegre, Joacir Antônio Piaia. E em Palmitinho, Elma Kern. Foram esses os ganhadores e o prêmio pode ser retirado na unidade mais próxima, apresentando um documento de identificação. Então, parabéns aos ganhadores do sorteio promovido pela Cotrifred, alusivo ao Dia dos Pais. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nestes 20 minutos que passaram rapidinho. O nosso agradecimento em nome de toda a família Cotrifred, direção, conselheiros, colaboradores. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até o próximo programa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da União.